Ô, tia Nath.
Ô.
Alcança ali a cenoura.
Cenoura? Mas não tá assada ainda, tá crua.
Não, sim, quero assar aqui.
Tá, pega aí.
Ah, coisa boa, cenourinha.
Pessoal, tô terminando de ver se eu consigo armar aqui a barraca, né? Que eu acho que vai chover.
Uhum.
Ah, deixa pra depois, Tro. Agora é hora da comida, a hora da comida é sagrada.
Cara, daqui a pouco vai começar a pingar e vocês vão ficar reclamando.
Não importa, a hora da comida é sagrada. Se começar a pingar, vai apagar a fogueira e a gente não vai conseguir comer também. Então, tem que comer agora.
Pois é, tô botando aqui uma barraquinha.
Isso aí, vai botar a fogueira dentro, isso aí.
Não, mas é uma reversa.
Como assim? Não entendi.
Quê?
Reversa.
Reversa.
O quê?
Ao contrário, a barraca.
É uma reversa.
Reversa?
Sim. Enquanto faz contra o vento.
Eu nunca ouvi falar nessa palavra reversa.
Como não, cara? É reversa pra fazer o fogo na reversa. Você entende fogueira?
Reversa. Vocês já ouviram falar nessa? Porque às vezes eu me preocupo porque eu não sei se o Troá, ele realmente sabe uma palavra que a gente não sabe, ele tá inventando uma daquelas dele, né?
Olha a denúncia aqui, ó.
É a remessa, meu.
Que remessa?
Reversa.
Me arremessa o martelo aí.
Arremesso de martelo.
Tá, pronto. Ah. Cenoura?
Cenourão?
Cenourinha.
Mais um longo dia, hein? Mais um longo dia. Aventura. Vocês estão gostando das nossas aventuras?
Mais ou menos.
Perguntou pro teleouvinte?
Não, perguntou pro ti. Teleouvinte lutar aqui.
Eu gosto, cara. Tanto gosto que publico elas.
Você publica? Como assim?
Publico e falo. Canto.
Tá, mas você sabe que você não detém os direitos autorais delas, né?
Claro que não.
O quê?
É, não assinei nada aí pra tá deixando.
Claro que não possui, claro que não sabe.
Claro que não possui. O Troy é aquele cara que o advogado, se tiver no tribunal, ele não pode falar, aguenta aí que eu já tô chegando.
Não diga nada.
Se ele chegar, já tá perdido a causa, né? Se deixar o Troy sozinho.
Eu matei isso aí, mataria de novo.
Se eu pudesse, eu matava mil.
Estaria mais matado ainda.
Quando a gente cria uma arte, velho, a arte, ela ganha pernas e ela vai pro mundo.
Principalmente se for uma escultura, né?
Não, qualquer coisa. A música, mais ainda, que a música tá na boca.
Tem asa.
Mas não era perna?
Perna com boca.
Agora parece que piorou.
Perna com boca.
É música de terror. É Silent Hill esse negócio.
Por falar em coisa pública.
Ih, rapaz.
Até vou puxar uma história aqui, cara, que é um negócio muito louco do reino.
Vazou os nudes do Troll de novo.
Não, cara. Eu não sei se vocês conhecem. Vocês devem conhecer. Tem um evento que acontece aí no reino, que é tipo uma guilda que eles colocam uma galera lá dentro e ficam...
A galera.
Vigiando esse pessoal 24 horas por dia.
Ah, é o...
O grande irmão do reino.
O grande irmão do reino, isso aí.
Ah, isso aí. Tá. Tem várias edições, vários reinos e tal.
Uma porcaria, cara. Eu acho isso daí...
Tem um aqui perto que é uma fazenda também.
Eu acho uma porcaria, mas tem muita gente que gosta disso, cara. Faz sucesso, cara. É um troço muito maluco, sim, sabe?
Claro.
E vai gente de todas as classes. E eu fiquei me questionando, cara. Na opinião de vocês, com todo o conhecimento vasto que vocês têm no grande irmão do reino, quem é que tem mais chance de vencer essa competição? Um bardo, um guerreiro, um monge ou um feiticeiro?
Eu já sei.
E por quê?
O bardo. O bárbaro.
Já não sabe mais, bro. Já só sabia, mas não sabe por quê.
O bardo bárbaro, eu queria falar guerreiro, né?
Ô, cara burro!
A pergunta que quebra na prova é justifique sua resposta, né?
Não, eu falei guerreiro. Deixa eu me corrigir aqui, tá? Porque pra mim o Bron, ele é um guerreiro antes de ser um bárbaro, tá? Ele deixou de ser bárbaro.
Eu sou o que tu quiser.
Ih, rapaz, falou que tá incompetente, o Bron, sabe, né?
Eu vou substituir a minha pergunta aí, o guerreiro que eu falei, por um bárbaro.
Mas muda o meu também.
Aurinho é um guerreiro agora.
Bruxo. E outra, tá? Vocês podem dizer se tem alguma outra classe que venceria muito mais fácil que essas, tá?
Não, mas faz uma pergunta decente, não faz 15 mil perguntas.
É uma só, tá?
Vocês podem responder o que quiser.
Ah, não.
Ah, mas isso aí a gente já podia antes, né? Não, do teu lado tu fala isso.
Tá, é uma dessas quatro.
Eu acho que o bardo, tá? Porque o que faz, pelo que eu vejo, assim, das propagandas e das discussões que chegam em mim sem eu pedir, né? Por pura espontânea... E assim, ó, até pra não pagar de... Ah, o cara culto, né? O cara que não consome esse tipo de conteúdo. Porque é um conteúdo de baixo ganho cultural, alguma coisa assim. Não, cara, eu só acho chato mesmo. Não me importo de... Eu consumo muita coisa que é besteira também, sabe?
É, cada um escolhe as suas besteiras, né?
Assim como qualquer coisa, quase, né? Menos Dragão Careca. Dragão Careca é cultura, tá? Eu já falei isso aqui.
Não parece. Eu não assisto porque é de baixo ganho cultural mesmo. Desculpa.
Cara, eu só acho chato, entendeu? Sei lá, o pessoal tá assistindo uma outra pessoa viver a vida dela. Tu podia tá vivendo a tua, sabe?
Tá, mas é um filme também, né?
O filme é claro.
A diferença é que o filme é mentira.
Não, a diferença é que eu acho que o filme, ele te leva a lugares que a tua vida normal não levaria, entendeu?
Lá também, tu não fica no Rio de Janeiro, na praia lá.
Não, mas são... é muito mais fácil tu ir pra praia do Rio de Janeiro do que tu ir, sei lá, pro espaço, pra tu ir pra Marte.
Claro.
Ah, tá, tu só olha filme espacial agora, então, nunca olhou o medieval.
Só espacial.
É incomparável. Cara, filme é arte, é incomparável.
Eu gosto de filme espacial.
Ah, merda!
Cara, Faz toda uma crítica.
Eu acho que o bardo é um dos que tem menos chance, cara. Tem muito bardo chato, velho.
Quem é que ganha esse tipo de programa? É o pessoal que faz barraco, entendeu? O pessoal que faz treta.
Nem sei.
É quem tem carisma.
O bardo é o pai da treta. Ele é o que vai saber quem cutucar pra criar uma intriga, qual alianças que ele vai fazer. Nem todos os bardos, né? Por exemplo, o nosso bardo não conseguiu.
Obrigado, amigo. Você é um amigo.
Não, nosso bardo é...
É no geral, né?
Mas tem bardos que tem o
molho.
Como o Bron diz, o molho, né?
Sim.
Ter o molho, eu descobri recentemente que é uma gíria de jovem, Bron. Você não tem vergonha?
Mas eu falo todas as gírias de jovem aqui, porque eu sou maneiro. Maneira de... É o Didi de boné, né, cara?
Sou maneiro.
O Didi de regata e boné.
Hello, fellow kids. Uhum.
Porque eu sou bacana, né, por isso.
Sou supimpa.
Eu acho que é a pessoa mais sofrida.
Aí, ó.
Eu, como tenho muita constituição, acabo tancando pra galera, né? Acabo recebendo flechadas, espadadas e marteladas.
Ah, tá. O homem é uma parede agora. O homem
é
parede.
Tu seria o grande irmão.
É que eu seria assim. As pessoas iam olhar pra mim e pensar, coitado dele, como apanha, como sofre. E aí iriam me dar muitos milhões.
Vocês já pararam pra pensar que talvez o nome seja grande irmão, porque ganha quem mais for parecido com algum membro da família do cidadão padrão, digamos assim?
Como assim, cara?
Não, acho que é por causa do livro, né? Do George Orwell.
É. Não deve ser por causa do livro, cara. Porque se fosse por causa do livro, seria um nome ruim, né? Não seria um nome para as pessoas gostarem.
1984.
O pior é que é esse nome mesmo, sabe, né?
É.
Não, eu sei. Eu sei que é, mas é horrível, porque o grande irmão. Sim. Da...
É o show de Truman.
Exato, exatamente. Podia ser, né? O show de Truman, Brasil.
O show da turma, Brasil.
Show do...
Show da turma.
Turma do show.
Brasileirada, é o show da turma.
Eu acho que o monge poderia durar mais, eu não sei, hein?
E, o monge sai bem rapidinho, que ninguém gosta, muito chato.
É,
acho que talvez o monge seja planta até, que é o que eles chamam.
É.
Como assim, a planta?
Temos um especialista, calma lá, fala aí, Yuri.
Não, eu não sou especialista, que eu acho que isso não dá cultura, esqueci qual é a frase, mas...
Falou o cara que sabe coisa.
Planta não dá cultura, é isso.
O cara que mais assistiu Big Brother.
Eu não sei essa cultura.
Tem a cultura de germes, né?
Que bom.
Planta que não faz nada, que não gera um entretenimento lá no...
É o Tiamat.
Então o monge fica meditando, fica de boas.
Chato, né? Lá no cantinho, no jardim.
Não vai querer tranta treta.
Vamos falar certinho agora?
Tranta treta.
É, eu também acho que o monge sai primeiro, que o pessoal vai querer brigar, e daí o monge vai chegar dando lição de moral, falando, não, pessoal, vocês têm que buscar o equilíbrio, a vida não é assim, pra sair brigando por qualquer coisa. O que o pessoal quer assistir, o pessoal que tá em casa assistindo pelo oráculo ali, né, assistindo o que tá acontecendo naquela casinha, aquele casebre. O pessoal quer treta, o pessoal quer briga, o pessoal quer pegação. O pessoal quer o churume da humanidade, que é a violência e o sexo.
Caraca.
Que é a parte boa, na real, né?
Já o feiticeiro ia influenciar a galera com seus feitiços.
Pois é, eu acho que grandes concorrentes são bardos e feiticeiros.
Cara.
Porque os dois usam carisma, né? Tem isso também.
Também tem, cara.
O advogado mestre aí, ó. Pensando só no sistema de RPG.
Claro.
Poderia ser, hein? Influenciar no voto.
Mas eu não entraria.
É, eu também não, tá?
Não, né?
Ah, tá.
Já tive a oportunidade.
Claro que tu não entraria, nem por força tua, né? Por força do público, né, Ulrich?
Como assim já teve a oportunidade?
Já tive, já fui convidado.
É mentira! Sério?
Uhum. Não diz isso.
Por quem?
Um pessoal aí. Não sei se era fake, né?
Uma pessoa que tava passando na rua, apertou pra outro, ó. Quer participar?
Não, eu recebi um pergaminho.
Você entraria?
Pra me encontrar num lugar lá. Mas não fui.
Turminha vai se reunir.
Se você participasse, você poderia ganhar o prêmio, né, de muitas peças de ouro. Você teria muito dinheiro, e o dinheiro é uma ferramenta importante hoje em dia para sobrevivência e para conforto.
Ganho muito mais a longo prazo com minha música.
Não parece.
Claro que é. Mas por falar em ferramentas, esse era o ponto que eu trazia. Como vocês bem sabem, eu estou me locomovendo, móvel, não sei como falar isso, eu estou mudando de casa, né?
Trocando de barraco.
Trocando de couro.
Eu trocando de barraco, eu estou indo para um outro barraco. Nessas mudanças de barraco, tem aquela parada de desmontar, montar os móveis.
A pior parte.
Tá, eles envelhecem, é mais rápido, hein?
Sobra peça, os móveis...
Nunca monta igual.
Estraga os móveis e tudo, fica tudo ao contrário.
Frouxo.
Às vezes tem peça de dois móveis que montou um terceiro, que é uma amálgama dos dois, mas enfim.
Falta parafuso.
E uma das ferramentas que pra mim, cara, é assim, ó, uma mudança de vida, eu acho que todo mundo deveria ter, porque é muito importante.
Canivete suíço.
Porque poucas vezes você precisa dela, mas...
Vou botar na cozinha.
Não, na cozinha. Não é não. Poucas vezes você precisa dela, mas quando você precisa, se você não tem ela, é uma trabalheira desgraçada. Ela facilita muito a vida, que é a tal da parafusadeira. Pra mim é a ferramenta mais importante para se ter em casa. E eu queria saber de vocês, o que, que vocês acham que é a ferramenta indispensável, se vocês tiverem que escolher uma ferramenta para ter em casa.
De construção?
De qualquer coisa. A ferramenta que vocês acham que vocês mais vão utilizar em algum momento, a mais importante para se ter.
Computador, né?
Isqueiro.
Não tô falando de ferramenta...
Não, tu falou qualquer uma, agora eu perdi, ganhei.
Defina a pergunta.
Tô falando ferramenta que dá para pendurar na prateleira.
Computador que pendura em prateleira.
Filho da...
Computador dá?
Não vale. Computador tá proibido, não pode computador.
Quebrando aí.
Ferramenta.
Faca. Não.
É.
Faca, você acha que é mais...
Não. Vou mudar de ideia.
Ah, tem tantas?
São tantas ferramentas, bicho.
Tem que dar pra pendurar na prateleira?
Tem que ser uma ferramenta...
Como é que eu vou pendurar na prateleira? Prateleira pra eu colocar coisa em cima.
Uma bigorna.
Uma ferramenta que você vai ter na sua oficinazinha.
Ah, tem que ter uma oficina, então.
Isso, tem que ter uma oficina. Ah, se você vai ter uma casa pra não ter uma oficina, pra que você vai ter uma casa, né?
Cara, eu acho que é uma tesoura.
É bom.
Tesoura é importante. Nossa, tesoura ajuda muito pra cortar a embalagem de coisa.
Ela corta.
Corta
ela
a unha.
Ela fura. Ela pode até servir pra... Tem um parafusinho, de repente, se encaixar bem na cabecinha, vai.
Misturar sopa.
O quê?
É, ela é uma arma.
Ô, bro, se você precisa de uma tesoura pra misturar sua sopa, porque não tá bem cozida as coisas ainda.
É que a gente não tem oportunidade, às vezes, né?
Eu
que tenho.
Se eu desemendar ela, eu tenho duas faquinhas.
Sim.
Ó, oh, é verdade.
Double knife.
Dá pra cortar cabelo.
Mas pra você poder abrir ela, você precisa de uma outra ferramenta, que é uma chave, né?
Não, martelada.
Ah!
Força bruta.
É. Dependendo da tesoura, não vai dar.
Outra tesoura pra cortar.
Não, posso bater, abre. Cara, tesoura eu acho que é versátil, hein? E é um troço legal esteticamente também.
Eu posso escolher tesoura também?
Não. Já foi.
Uma pra cá, não. Já perdeu.
Escolhe outra tesoura.
Sem ponta, minha.
A minha é uma tesoura média, né? A do Troy era grande.
Tesoura de poda?
Eu seria...
Eu seria...
É só ter a ferramenta.
Eu seria o possuidor de um lança-chamas.
Corra!
Portátil.
Eu sempre quis ter um lança-chamas, eu acho muito útil, dá pra cortar a grama com ele, que daí queima a grama.
Corta uma vez só a grama.
Dá pra fazer comida.
É verdade.
Dá pra pintar as paredes de preto. Dá pra fazer tudo que tu quiser.
Pintar as paredes de preto.
Dá pra se aquecer.
Um triturador de lixo que vira fumaça. É muito útil.
Aquece o cobertor.
Claro.
Eu perdi, não dá pra pintar as paredes de preto.
Dá pra fazer de tudo.
Quer ter uma casa gótica, né?
Claro.
Então tem que cuidar pra não perder o nível ali, né? Senão você pode botar fogo na casa, né?
Pra depilar o braço. Tem mil e uma utilidade.
O Bro me convenceu, lançou o chão. Agora eu quero ter um também. E tu, Aurim, o que tu gostaria de
pois
ter?
Pois é, escolher os melhores já.
Os melhores. Mas tu vai escolher um muito melhor, a gente conhece.
Não, acho que não. Escolhe o teu, qual que é o teu? Deixa eu só ter uma experiência, só uma inspiração.
Ele já falou já, Aurim.
Presta atenção!
Tem que prestar atenção no episódio daí, Aurim, senão fica feia a coisa.
Rebobina aí.
Ah, tá.
Eu falei que era parafusadeira.
Ah, verdade, tá. Mas qual que é o teu mesmo, Tiamat?
Outra vez?
Não, brincadeira.
Fita isolante.
Ah, agora tu veio. Ah, posso escolher essa?
Isolante.
Não, tu fica com essa, daí eu fico com a tesoura, então.
2000 anos depois.
Tive uma ideia.
Brilhante.
Fita isolante.
Por que, Aurim? Por que a fita isolante?
Fita isolante, cara.
Por que mesmo, Tro? Não, brincadeira.
Eu acho que fita crepe é melhor.
Não, na verdade tem que ser...
Péssima escolha, Aurim.
Tenta colar um fio com a fita crepe pra você ver o que vai dar.
Tá pegando fogo, bicho!
Não, fita é dupla face. Acabou.
Ah, dupla face
acabou,
é boa.
Acabou.
Cara, dupla face é uma bosta.
É bom ter amigos que te apoiem nas horas de crise.
Cara, todo mundo sabe...
Eu elogiei tua tesoura, né?
Que a melhor que dupla face é fita bananinha.
Nem existe isso, você tá inventando palavras.
Não, que é uma fita bananinha? Você não conhece, você inventou igual o nariz de folha.
Como assim, cara? Aquela fita branca que é uma pasta, que cola tudo na parede.
Uma fita que é uma pasta?
É uma pasta.
Eu não conheço a fita. Nunca vi falar.
A pasta, então.
A pasta de guardar documento é boa também.
Pasta, sim. Mas... De dente.
Não, é a fita...
Fita acrílica.
Fita acrílica.
Atrás já
tá... Fita isolante, Aurim.
Patenteando vários...
É muito bom.
Várias ferramentas.
Sabe por quê? Porque a fita isolante tu pode isolar, tu pode colar, tu pode cobrir coisas e tu pode fazer um disfarce de bigodinho.
O quê?
Tá, mas quem escolheu foi o Aurim, não foi tu.
Eu tô elogiando a fita dele, cara. Ah.
Mas a minha é dupla face.
Tu xingou, tu pegou outra.
É, não, é a dele.
Ah, tu mudou?
Tá, mas outra, fica quietinho, deixa o Aurim falar agora. Por que que é a fita dupla face?
Não, dupla face porque eu não tenho na minha casa e me faz falta. Aí eu quero botar uma coisa na parede, quero...
Ah, mas eu vou te dizer que a dupla face é perigoso, hein? Pra botar coisa na parede.
Daqui a pouco até pendura as ferramentas nessa dupla face aí.
Pode ser.
Vai durar 14 minutos colado na parede.
Não, mas tem umas dupla face que aguentam, sei lá, 400 toneladas.
Tudo isso?
Mas aí é a bananinha.
Tá, aí a vida bananinha, né? Que não existe, né?
Claro que existe. Eu vou mandar foto.
Vai mandar pra onde, cara?
Vai mandar foto aonde, outro?
Vou mostrar pra vocês a bananinha.
Ai, que delícia.
Faz um desenho aí.
Outro vai mandar, não entendi aonde que vai mandar essa foto.
Desenho afro.
Eu gostei de algumas ferramentas. Mas eu tenho todas as ferramentas que vocês falaram aí, porque eu sou um...
Não, lança-chamas, não tem.
Não, lança-chamas não, mas dá pra fazer, né? Eu preciso de um fósforo.
Ah, tu é um lança-chamas ao vivo.
É, verdade. Dá pra regular até na orelhinha aqui, ó.
Que nojo. Mas, assim, vocês falando em equipamentos, em negócio aí...
Uhum. O quê? Como assim, mano? Que gancho é esse?
Alguns podem te matar. Dá uma tesourada em alguém, tu mata.
Essa é a melhor fita.
Né? Dá uma tesourada em alguém, tu vai matar a pessoa ali, né, Tro? E aí, o que, que eu tô pensando? Esses dias eu estava vendo um teatro de pessoas, né?
Uhum.
Que eles passavam por outras coisas ali, não eram eles mesmos. Daí tinha uma certa oportunidade ali onde aconteceu algo fantasmagórico.
Nossa.
É?
E tinha muitas pessoas que não acreditavam em fantasmas, né? Nessa sociedade aí que eles estavam fazendo. E aí, quando aconteceu esse negócio fantasmagórico, foi um evento ali onde várias pessoas, 2% da população mundial, acabou indo de base, né?
Todo mundo morreu!
Uhum. Só sumiu, do nada, assim, acabou. Só que essas pessoas que não acreditavam em fantasmagogias, eles pegaram e falaram assim, não, que estranho, mas agora eu acredito nisso, porque eu vi, na minha frente, tava ali, não tá mais, sabe? Meio que assim, tu vê a magia acontecendo, tá? Mesmo que tenha magia no nosso mundo, tem certos mundos aí que não existe magia. E aí eu queria saber de vocês. Vocês entrariam em parafuso se acontecesse algo extraterreno na frente de vocês? Como vocês reagiriam?
Algo surreal. Se acontecesse, sei lá, eu abrisse a janela e tivesse um disco voador no céu. Isso?
Exato. Ou assim, sei lá, você vai ver alguém colocando um portal, Tiamante, só que um portal de fogo que leva você pra, sei lá, pra uma folha de caderno. Te transforma numa folha de caderno, entendeu? Você tá vendo ali, a pessoa tá fazendo isso.
No estado de choque que eu ficaria, a primeira coisa que eu seria extremamente cético. Ele fala, não, tem uma explicação lógica do porquê que isso tá acontecendo e eu vou entender isso em breve, né? Eu, apesar de não entender agora, eu vou entender em breve. Então, vou tentar me dedicar a entender isso para que o meu cérebro não exploda.
Duvido. Na hora que acontecer isso, cara, o Tiamat vai simplesmente surtar, gritar igual um maluco, cara.
Você não me conhece mesmo,
cara. Conheço, cara. Eu sei que se tu andar na rua e do nada aparece alguma coisa muito bizarra na tua frente, cara, tu vai gritar.
Um cubo preto na tua frente.
A primeira coisa que pode acontecer, eu com certeza não reparar, né? Porque eu ando olhando pro chão pra não pisar em cocô.
Ah, importante.
Coisa da rua.
Foi um cocôzão gigante.
Eu vou achar nojento só, mas é totalmente plausível isso acontecer.
Do tamanho da Terra.
Corra!
Caraca, vai, é um meteoro vindo.
Cara, se tu enxerga no céu, reflexo no prédios. Cidade grande, né?
Uhum.
Construções grandes. Tu vê nos vidros, assim, uma coisa refletindo e tu olha bem pro céu e tu vê uma criatura que parece um polvo gigante flutuando com os tentáculos.
Ah, eu sei de onde tá tirando essa referência aí, Dana.
Tentáculos prendendo em tudo, cara.
Você acha que e eu vou gritar, gritando. corra pra todo mundo? Ou vou falar, não olhe.
Ah, tomei spoiler agora.
Não, cara. E aí, cara, tu vai olhar pra aquilo e vai pensar, deve ser uma coisa que tem um fundo científico, eu vou chegar em casa, vou analisar o que que é.
Não, eu vou achar que é um, sei lá, pode ser um drone grande com algum tipo de disfarce por cima, justamente pra causar esse efeito.
Mas tu tá vendo o que tá acontecendo, cara?
É, tu bota a mão e vê que não é isso aí, que é o troço mesmo.
Não, mas como é que eu vou botar a mão se tá no céu?
O bicho tá destruindo geral, meu.
Ah, daí tu vai conseguir levantar, vai ter uma escada lá. Ele vai descer só pra te botar a mão e vai subir de novo.
O bro consegue deixar a história do inacreditável pro absurdo.
Mas é isso.
Eu acho que o nosso cérebro não tá preparado pras coisas tão fantásticas assim, cara.
Eu também.
Cara, mas aí que tá. O problema dessa problemática que tu me trouxe é que eu consigo relacionar ela a algo plausível.
Tu se transformou numa folha de ofício dentro dela, caminhando lá.
Não, mas tipo, a primeira coisa que eu vou tentar é conseguir botar razão no fato que tá acontecendo.
Mas tu não vai conseguir, não vai ter.
Não, se eu não conseguir, eu acho que eu entro em estado de choque, é capaz de eu paralisar, assim.
Eu acho que é instintivo, meu.
Tu não vai aceitar aquilo como tua realidade?
Não, eu vou entrar em estado de choque, mas o que tu tá me apresentando é uma coisa que eu não consigo descrever, então se eu não consigo descrever, ela não consegue ser realidade.
Tu vai ver algo absurdo, você vai ver o cocôzão gigante do tamanho da Terra.
Outra vez?
E você vai saber que aquilo lá é um cocôzão gigante, que é uma coisa que não pode acontecer, entendeu? E vai estar paralisado lá em cima, lá.
Mas é que tá, eu não vou saber, bro. Cena é a seguinte, eu olho pra cima e tem um negócio marrom gigante do tamanho da Terra chegando.
Não.
Essa é a cena.
Ela vai estar parada. Essa coisa vai estar parada lá e você vai ver que é um cocô, vai ter cheiro de cocô.
Beleza, mas como assim vai ter cheiro? Não vou estar perto disso pra saber.
Vai estar perto sim, vai estar bem coladinho. hein?
Ah, que o Bro...
Mas eu tô falando,
o Bro traz o cenário paradoxal, não tem como entender o que, que ele quer.
Mas eu tô... Olha só, pensa que é uma coisa, um cocôzão gigante em cima de ti, você vai conseguir pular e encostar nele e vai ver que é cocô. Só que ele vai estar parado, entendeu? Ele vai ter, sei lá, 25 metros por 48 metros e vai estar na tua cabeça ali, pairando sobre o local que tu consegue ver.
A primeira coisa que eu vou tentar fazer é sair do perímetro dele pra ver se tem alguma coisa puxando.
Sim, daí tu vai ver e não vai ter nada. Não vai ter nada.
Mas é isso que eu tô dizendo. A primeira coisa que eu vou tentar é buscar uma explicação lógica. E se eu não achar, a não ser que seja uma coisa meio Call of Cthulhu, entendeu? Que eu não consigo relacionar com nada.
Cara, vocês estão com medo de um cocô, cara. Você tem que ter com medo de quem cagou isso, cara. Pelo amor de Deus.
Exatamente.
É verdade, né?
Quem cagou vai te pegar depois.
Por que as nossas conversas sempre vai pra esse lado, né? Os caras não conseguem não fazer, né?
Cara, o Aurim, que é um cara que faz magia e feitiços, ele não teme muita coisa, né?
Ó, eu vou falar pra vocês, tá? Desde pequeno, não é tão absurdo que eu vou falar, mas desde pequeno, eu espero o meu eu do futuro vir me visitar.
Eu não tô louco!
Eu já tô me preparando faz anos já, tipo, o que que eu vou fazer? Eu não vou ficar louco na frente dele, eu vou ficar bem normal. Mas não chega perto de um cocô gigante, né?
Sim.
Até porque tu é bem pequenininho, né?
Tá, mas agora eu vou te largar uma, tá?
Tá.
Por que que tu não tá esperando tu voltar no passado pra falar com teu eu do passado?
Ô, cara burro!
Pois é, eu tô esperando eu chegar numa idade pra eu ficar desesperançoso e daí então começar a agir pra eu voltar pro passado.
Porque não tem uma máquina do tempo ainda, não inventar.
É.
Não, mas é aí que tá, o que o Troá falou não tem como. É o paradoxo
do avô. Tem como, cara?
Tem sim.
Não, não tem como. Se o Aurim criar uma máquina pra ele voltar ao passado e falar com ele ao passado, ele já teria se recebido no passado. Então, a não ser que a gente esteja trabalhando com várias linhas do tempo...
Então, até por isso, não tem como vir do futuro também.
Claro que tem.
Claro que não. Como é que o eu do futuro voltar pro passado?
Não, o Troá não entendeu.
É que tem que ter um start.
É.
Não começa do nada. Tem que ter um start. Vai ser o Aurim, que é a consciência dele atual, é que vai ser o start.
Não, a primeira coisa que tem que acontecer é o Aurim receber uma versão dele do futuro. Não, senão, cara. No futuro ele... Não, Troá, é que se não for linha do tempo diferente, se for a mesma linha do tempo e ele não receber um Aurim do futuro antes dele conseguir voltar pro passado, a gente tem um paradoxo.
Para quê?
Paradoxo. Faz sentido, Aurim?
Faz sentido, mas depende, a gente não sabe qual que é a versão. E tem a ideia também daquele looping, né? Quando que começa um looping? Quando que começa o ciclo? O fato de eu não conseguir voltar no tempo pra encontrar a criança foi o que me motivou a criar a máquina do tempo.
Infantil.
Então quer dizer que se você não conseguiu criar e te motivou, você nunca conseguiu criar.
É.
Mesmo motivado. Porque se você não conseguir receber um eu seu do futuro, e a gente aqui tá abordando a teoria de ter só uma linha do tempo, quer dizer que você nunca conseguiu voltar pro passado.
Tá, e se o Aurim inventa a máquina do tempo agora?
Tá.
Tá, mas não importa isso. Não é isso que eu tô falando.
Nada mais importa.
O negócio é, além disso, além de estar preparado pra um certo absurdo do meu eu do futuro vir me ver, eu também já aceitei o fato de que a própria existência já é um absurdo.
É.
Então, tornar algo mais absurdo me deixa até animado. Se eu ver um negócio, talvez eu fique com medo no instante, mas depois, que da hora. É isso.
Ou seja, temos um psicopata.
Que? Não. Aurim anseia pelo absurdo.
Claro que é.
O Aurim é um absurdista, né?
É, agora tu fala uma coisa aí.
Cara, eu torço pra tu se ver um dia.
O quê?
Eu torço também.
Vamos juntar o dinheiro no próximo aniversário do Aurim, vou dar o espelho pra ele.
Ó, e se vocês querem saber de uma pergunta absurda, então eu tenho uma pra vocês, então.
Ei.
Ui.
Gostaram desse gancho?
Ele fez um gancho criticando o Brawler. Pergunta do Bro foi absurda, mas tudo bem.
Tem problema.
A minha pergunta é, vocês, até voltando um pouquinho lá na pergunta do Troá.
Ó.
Ih, rapaz.
Vocês prefeririam serem amados por algo que não são ou odiados pelo aquilo que vocês realmente são?
As duas coisas.
Caraca!
Olha aí, cara.
Amado por algo que eu não sou.
Eu sempre prefiro ser amado, porque odiado já sou por muita coisa.
Amado pelo que eu não sou.
É, por exemplo...
Tipo, reconhecerem algo falsamente que eu não sou, na verdade, e não fiz. Tipo isso.
Isso.
É, acham que, na verdade, foi tu que salvou um reino. E aí todo mundo, Troá, é o novo...
Não, eu não salvei
herói
o reino.
Do reino. Você não salvou, mas todo mundo acha que você salvou.
E me amam por isso.
E te amo por isso.
Mr. Satã.
É verdade.
Um guerreiro derrotou lá um demônio que tava assolando o reino, só que ele morreu no processo e tu tava passando bem na hora. E aí o camponês te viu lá e achou que foi tu que derrotou o demônio. E daí agora todo mundo te saúda como um grande herói do reino por ter derrotado o demônio.
Caraca, parece que é uma pergunta com uma resposta óbvia.
Também acho.
Não,
mas não é, cara.
É que aí que tá. O que me leva a pensar é, tipo, você quer viver numa ilusão feliz?
É.
Ou sofrer as consequências de uma realidade triste? É, se você quer, na verdade, o Carlinho tá falando que você quer a pílula azul ou a vermelha, né?
Não, necessariamente.
Não.
Eu acho que é.
Não.
Pra mim é. Se eu não tivesse noção, tá? Eu preferia viver na ilusão. O alicerce da felicidade é a ignorância do ser, né?
É, eu acho que é muito mais fácil numa realidade em que as pessoas me amam por eu não ter feito uma coisa. Nessa realidade, eu fazer alguma coisa e continuar sendo amado, ou mais amado ainda, é muito mais fácil isso acontecer, do que eu reverter um olhar das pessoas.
Como assim? Não entendi.
Não entendi. Entendi o que o troço quer dizer.
Não é as possibilidades do troço, é o que tu prefere.
Aonde eu já sou gostado, é muito mais fácil eu realmente fazer uma coisa pra merecer, entendeu? Agora realmente eu fiz, vale a pena.
Mas você não existe.
Claro que existe, cara.
Então não tem muito mérito aí, daí, né? Bem menor o mérito da coisa boa que tu fez, porque tu já tem uma...
Do que reverter, né?
Uns fãs aí.
Mas o mérito de uma coisa negativa é uma bosta. Não quero ser reconhecido por um negócio que a pessoa não gosta.
Não, o troço é pegar o mérito que ele já tem, que é irreal, e fazer algo que de fato ele vai ser considerado e vai ter o mérito.
Isso aí.
Mas não existe isso, meu. O Aurim não perguntou isso.
É, eu não perguntei isso realmente.
Não, mas o Troá tá projetando o futuro daquela realidade. Pra mim é válido.
Eu prefiro viver numa realidade onde isso é possível.
É. Mas daí o Aurim faz outra pergunta, então.
Eu vou começar a mudar minhas perguntas, porque eu acho que nunca ninguém entende elas.
Talvez não funcione com burros.
É, o Troá não responde o que o cara fala. Ele quer responder uma outra que ele inventou.
Não, cara, mas a minha resposta é essa, cara.
Não, a resposta do Troá pra mim ficou clara. O Troá prefere ser amado por uma coisa que ele não é.
Isso, eu prefiro viver num mundo onde isso é possível.
Gostei muito.
Que tristeza.
Ah, eu também. Eu prefiro viver num mundo onde eu sou amado, independente de eu fazer alguma coisa. Porque se é pra ser odiado por ser quem eu sou, eu prefiro mudar e não ser mais esse tipo de pessoa. Porque no fundo, todo mundo quer ser amado. E a pessoa que diz que, ai, não, porque eu sou um lobo solitário, eu sou independente, eu não preciso da aceitação das pessoas, você tá sendo hipócrita consigo mesmo, muitas vezes.
É, o que eu sempre falo pra ti, Tia Marte, tem que repensar um pouco as tuas coisas aí também, cara.
Caraca, do lado, o que eu fiz, mano?
É que não faz sentido alguém preferir a realidade nesse caso aí.
Como assim?
Porque o mínimo é você não ser odiado.
Exato.
O mínimo é isso.
Eu também acho.
E aí você trabalha, né? Que nem o Troy, inventa uma outra realidade lá. Ou você só simplesmente não é odiado, que é a outra opção.
Pois é. O que você queria saber com essa pergunta, Uri?
O que vocês preferiam?
Ah! Tudo amor. Tu vai criar alguma magia, alguma coisa?
Não sei.
Caraca.
Descubra.
A Uri só lê frase com vídeo. Vai saber que é magia.
Tá, meu. Então me ajuda só aqui a armar a barraca aqui que o temporal tá vindo.
Barraca, troado. Larga isso aí.
É, vai chover.
Deixa a cenoura, vamos fazer a reversa.
Troá inventando palavras de.
Tira novo. Aquela pedra dali, troa.
Tá. Caraca, aquilo não é uma pedra.
O que é? Um gato?
Um cocô gigante.
Um cocô gigante. Pera, a gente ia achar outro lugar pra acampar.
Eu achei bem normal.
Já sabemos quem é que fez.
Quem foi, cara?
Mais um episódio chega ao fim. Esperamos que tenha sido uma ótima aventura. Se você quiser descobrir mais sobre o grupo, é só entrar nos links na descrição do episódio. Foi muito bom ter sua companhia até aqui, mas agora o Bardo se despede. Obrigado por nos acompanhar e até a próxima!